de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o Minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje teremos novos desdobramentos sobre Itaipu e as negociações com o Paraguai, a repercussão de um grupo de trabalho criado pelo governo para discutir privatizações, notícias no mundo do gás natural, que está muito agitado nos últimos dias, além de notícias de empresas como a Petrobras, a Engie, a Copel e a agenda de hoje, ufa! Vamos começar então por Itaipu, outra das nossas novelas aqui do Minuto Mega. O diretor-geral do lado brasileiro da usina, o Enio Verri, ele deu uma entrevista à colega Letícia Fukushima, da agência Reuters, contando que pretende brigar por uma tarifa menor que a do ano passado, em cerca de 11%. É, boa notícia aí pro consumidor, né? Mas essa tarifa ainda seria superior ao que era esperado depois da conclusão do pagamento da dívida da usina. Como sempre, vamos voltar um pouquinho para contextualizar essa história, né? É, Itaipu é uma usina que não foi concebida para dar lucro. Todo ano é feito um orçamento considerando os custos que a usina terá pela frente. E até o ano passado, a maior parte desse custo era o pagamento da dívida contraída para a construção da usina há 50 anos. Na verdade, no começo, o custo era basicamente o pagamento da dívida e a remuneração da operação da usina, né? A dívida foi totalmente quitada no ano passado, mas já há alguns anos tem crescido uma outra cifra no orçamento de Itaipu, que é a dos montantes destinados aos gastos socioambientais. Que são esses gastos socioambientais? São valores que vão para investimentos no entorno da usina e no próprio Paraguai. É, esse dinheiro vira ponte, aeroporto, outros tipos de políticas públicas. É, e isso tudo muitas vezes é questionado porque aqui no Brasil todos os consumidores nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul pagam a tarifa de Itaipu. Mas não são beneficiados com esses investimentos, porque o dinheiro fica a maior parte ali no Paraná e vai para o Paraguai, né? É, em dezembro, o Valor Econômico até publicou uma matéria mostrando que esses gastos saltaram de US$89 milhões em 2013 para US$900 milhões em 2023. O valor da tarifa todo ano é decidido, então, pelos dois lados da usina, Paraguai e Brasil, em consenso. No ano passado, 2023, o Brasil abriu mão de uma tarifa mais baixa, aceitou um preço um pouquinho mais alto exigido pelos paraguaios, só que na comparação com o fim do pagamento da dívida, a tarifa baixou em relação a 2022. Ela poderia ter sido ainda mais baixa se não fosse essa pressão do Paraguai para manter o preço alto. Porque o Brasil compra esse excedente de energia do Paraguai pagando esse preço que é fixado. Então, isso acaba virando uma receita extra, bem importante, bem significativa para um país que tem uma economia muito pequena. Esse ano não teve acordo. As duas diretorias paraguaia e brasileira, elas não conseguiram até agora chegar a um acordo sobre qual deve ser o preço da energia elétrica de Itaipu. Já está no último dia de fevereiro. Impasses assim já aconteceram algumas vezes antes, até no ano passado, só que dessa vez teve um ponto de tensão adicional, que foi o Paraguai não aceitar uma tarifa provisória. E aí isso travou o orçamento da usina, o Brasil não cedeu mesmo assim, bateu o pé que não aceitaria a elevação da tarifa proposta pelo Paraguai, e aí o país acabou cedendo, assinou um acordo provisório na semana passada, com validade até março, e aí a ideia é que até o fim de março, então a gente tem um mês, seja definida a tarifa definitiva desse ano. Por enquanto, as contas da usina estão funcionando ali na provisória. Na entrevista à Reuters, o Enio Verri contou que a última proposta do Paraguai era de uma tarifa de pouco mais de US$19 por quilowatt-mês. Isso seria uma elevação em relação ao valor provisório que tem sido praticado, ou seja, ao valor que a gente que está nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul está pagando na conta de luz, que é de US$16,71 por quilowatt-mês. O mesmo valor do ano passado. Inicialmente, o Paraguai tinha pedido uma tarifa ainda mais alta, de mais de 20 dólares. O Brasil não cedeu e manteve a sua proposta até o momento de 14,77 dólares por quilowatt mês. Segundo o VR, quando o Paraguai assinou aquele termo provisório na semana passada, ele deu uma mensagem de que o país está interessado em avançar na negociação, até porque a posição do Brasil vinha sendo de que enquanto esse acordo não acontecesse, não haveria diálogo, porque a empresa poderia ficar parada a qualquer momento. Houve até ameaça de greve em janeiro pela falta de pagamento de salários de funcionários. Itaipu só pagou os salários porque a justiça determinou isso. E aí, o NVR está defendendo esse preço de 14,77 dólares como algo adequado, porque permitirá que Itaipu siga bancando essas exigências, né, das políticas ambientais, os tais dos gastos socioambientais, e ele aposta que vai dar certo e eles vão fechar esse acordo até o final de março. E aí, só depois que virar a discussão sobre o anexo C, que a gente fala muito também aqui, porque é aquela parte do tratado de Itaipu, venceu no ano passado, inclusive, que trata da comercialização da energia da usina. Como o Brasil consome a maior parte da usina mesmo, a parcela do Paraguai, e quem paga são os consumidores e distribuidoras, como eu já disse, né? A questão é, não existe uma escolha. Essa energia, ela é alocada nas distribuidoras dessas regiões, na forma de cotas, pelo custo definido pela usina para cada ano, e isso é repassado para a ANEEL, repassado para a tarifa, e a gente paga. Então, essa posição do Brasil de brigar por um preço menor, ela é muito bem-vinda, mas vamos lembrar que esse preço poderia ser ainda menor, porque a usina em tese não precisaria dar lucro. Na terça-feira, a gente teve um webinar da série PSR Explica, e o expert da consultoria, o Eric Rego, ele falou que essa discussão parece em falar em reduzir a receita da usina, mas na verdade ela busca manter ou até mesmo aumentar o lucro da usina, uma usina que não foi concebida para dar lucro, porque aí no caso o lucro acaba virando gasto socioambiental. Essas medidas, elas favorecem bastante o Paraguai e o Paraná principalmente. E aí nessa mesma live, a especialista da PSR, Angela Gomes, ela defendeu que uma tarifa de 10 dólares seria adequada, porque ela seria suficiente para despesas socioambientais, ainda sobraria em relação ao custo que a usina tem para se manter, e ao mesmo tempo ajudaria a reduzir a conta de luz do Brasil em cerca de 6 bilhões de reais, que é algo muito importante, no caso necessário, né? A gente tem aí essa escalada da tarifa cada vez mais alta. Então, toda ajuda é importante. O Brasil tem mais força nessa negociação do que o Paraguai, pelo menos essa é uma percepção que existe no mercado, porque, na pior das hipóteses, o Brasil pode dispensar a parcela paraguaia da energia de Itaipu, ficar só com seus 50%. Essa é uma mudança possível. Claro que o Brasil teria que pegar essa energia de outras fontes, então talvez tivesse um custo maior ainda. Seria uma ruptura diplomática, uma coisa que ninguém quer. Seria muito ruim para o próprio Paraguai, que não teria para onde colocar essa energia. Outra discussão do anexo C seria que essa energia passe a ser alocada no Mercado Livre, saia do portfólio das distribuidoras de forma automática. O próprio NVR comentou nessa entrevista da Reuters que essa seria uma opção que evitaria novos problemas. Porque aí não teria essa discussão de definição de preço de energia todo ano. O preço seria o preço de mercado, o preço que o mercado estiver disposto a pagar naquele momento. Então, a gente está com preço super alto? Beleza, vende no preço super alto. O preço está baixo? Vende no baixo. E aí, isso tudo mostra essa relevância da discussão para basicamente todos os segmentos do setor elétrico. Porque pode haver impacto grande na tarifa, ou seja, na inflação, pode ter impacto nos preços do Mercado Livre. Se essa energia for para o Mercado Livre, o preço que começou a se recuperar agora no longo prazo cai novamente, porque é aquela questão de equilíbrio de oferta e demanda, né? A gente pode ter efeito na questão do portfólio das distribuidoras, que hoje estão muito sobrecontratadas, isso poderia ajudar a diminuir ou até mesmo acabar com a sobrecontratação das distribuidoras, e aí viabilizaria que elas fizessem declaração de contratação em novos leilões, a gente não tem leilão novo. Então, é um assunto muito importante, a gente segue acompanhando aqui. Bom, outra questão que chamou muita atenção ontem no mercado foi uma portaria da Secretaria-Geral da Presidência da República que instituiu um grupo de trabalho técnico com o objetivo de acolher e sistematizar percepções e propostas da sociedade civil relacionadas aos processos recentes de desestatizações no setor elétrico e suas consequências. E aí, esse relatório final será enviado para a Secretaria-Geral da Presidência da República em 120 dias, a partir do momento em que o grupo for instaurado. Isso chamou atenção. desestatização do mercado por muitos motivos. Porque quais são essas desestatizações? O que seriam recentes? Seria um debate voltado para a venda das distribuidoras que foram privatizadas nos últimos anos? Ou pegaria já desde 1995, quando começou aquele movimento de privatizações de distribuidoras em todo o país? Seria um grupo para discutir a situação da Eletrobras, que é a empresa mais relevante privatizada nos últimos anos, né? Principalmente questão da União. Teve a Copel agora recentemente, mas aí era uma estatal, estadual. Além disso, qual que é o objetivo de sistematizar essas percepções? Outra questão, por que que isso veio da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é um órgão que tem a função principal de assistir o presidente em suas funções? Então, são muitas perguntas. Esse GT foi muito debatido ontem, e a percepção de muita gente com quem a gente conversou foi que o resultado vai ser mais um elemento da briga de poder que envolve aí a renovação das concessões das distribuidoras e os interesses do Congresso, principalmente, em aprovar leis com novos subsídios ou questões um pouco impopulares. Até porque existe o entendimento, né, de que os problemas enfrentados pelas distribuidoras desde o fim do ano passado, quando a gente começou a ter muitos apagões ligados aos eventos climáticos extremos, foram uma pá de cal no processo que seria tranquilo de prorrogação das concessões, porque isso chama muita atenção da opinião pública. E aí a gente entrou nesse cenário de que o Congresso pediu ali para entrar na discussão, né? A gente falou ontem aqui daquele projeto de lei que busca mudar as regras das renovações de concessão, que mexe com várias outras questões, coloca limite no Mercado Livre, limite para GD. Tudo isso parece fazer parte desse mesmo quebra-cabeça. E enquanto isso não, a gente não tem as medidas provisórias que foram prometidas pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, nem mesmo a MP que resolveria, por exemplo, a situação do Amapá, que foi prometida, teve até evento de celebração da assinatura da MP em dezembro, com a presença do presidente Lula, e a MP não existe ainda. E nem, por exemplo, também não temos o decreto com as diretrizes sobre as distribuidoras. Bom, falando do ministro de Minas e Energia, ontem ele teve no Pará, na inauguração do terminal de regasificação de GNL de Barca Arena, da New Fortress, que vai suprir gás para a indústria local e também para pelo menos uma termoelétrica em construção pela New Fortress. Pode ser que tenha mais uma termoelétrica, a depender aí da decisão da ANEEL sobre aquela termoelétrica Porto 100. A gente já falou sobre isso no Minuto e também temos reportagens no site da Megawatt sobre o assunto. O link está na descrição desse episódio para quem tiver interesse no assunto. Bom, a nossa repórter Maria Clara Machado acompanhou esses eventos e destacou que eles têm demonstrado os avanços dos planos da Termogás, a empresa do Carlos Soares, que a gente conhece como Rei do Gás. A Termogás, ela é sócia da nova distribuidora de gás do Pará, que vai ser responsável pela distribuição do gás natural que vai entrar na rede pelo terminal de Barca Arena. Então, será essa empresa Gás do Pará, que é uma sociedade entre a Termogás e o governo do estado do Pará, que vai levar o gás natural do Citygate até a refinaria de alumínio da Hydro no local, por exemplo. Outro desdobramento recente foi a abertura de uma chamada pública pela Companhia Maranhense de Gás, a Gasmar, para fornecimento de gás à indústria. E aí esse gás vai ser levado por meio de um gasoduto que ainda não foi construído, mas que também será da Termogás. O gasoduto em questão depende dessa demanda da indústria para ser viabilizado. E aí, esses projetos eles seriam beneficiados também caso as termoelétricas obrigatórias pela lei de privatização da Eletrobras saíssem do papel. E aí, vamos lembrar que alguns dos jabutis do PL de eólico offshore, que a gente tanto fala, ajudariam a viabilizar essas termoelétricas, porque esse texto, pelo menos da forma como ele foi aprovado na Câmara e enviado ao Senado, ele sobe o preço do gás fornecido a essas usinas e aí viabiliza as usinas, por isso que a gente não teve ainda os leilões, né? E aí os nossos assuntos vão se cruzando e a gente vai entendendo o que está acontecendo nesse cenário político do setor que acaba afetando a atividade de todo mundo. Vamos falar agora de empresas. Ontem a Petrobras teve uma forte queda nas suas ações depois que o CEO Jean-Paul Prates deu uma entrevista à Bloomberg contando que a empresa pode reduzir a distribuição de dividendos para priorizar os investimentos em transição energética. O mercado celebra a transição energética desde que não tire dinheiro do seu bolso. A gente também teve notícias da Engie, que fez uma teleconferência para comentar os seus resultados de 2023. presidente da empresa, o Eduardo Sattamini, foi questionado sobre o interesse em adquirir a AES Brasil, diz que a empresa é um ativo interessante e não descartou a possibilidade de adquirir a AES. Segundo ele, a declaração não significa que a Engie vai ou não entrar na disputa, né, pela empresa, até porque tem várias outras empresas interessadas nessa aquisição, mas é uma declaração, uma amostra de que ele, a princípio, vê como um ativo que se encaixa no portfólio do grupo, que é uma empresa de geração renovável. E aí a Engie tem até aquela obrigação, né, com seus acionistas de avaliar as possibilidades. Falando em renovável, a Copel está tentando retornar à concessão da usina termoelétrica de Figueira, que usa carvão mineral, em meio à sua estratégia de descarbonização. É uma usina pequena, de 20 megas. A Copel conseguiu que a ANEEL suspendesse a operação comercial, alegando uma falha no suprimento do carvão. E aí contou para a gente que está tentando, né, pediu para o Ministério de Minas e Energia retornar essa concessão, e até mesmo pediu ali uma indenização. Esse assunto ele deve render porque a usina sustenta parte da indústria de carvão mineral do sul do país. Inclusive, foi por causa dessa usina, apesar dela ser pequena, assim, né? Tipo, em proporção às outras usinas que a gente sempre fala, foi por conta de Figueira que foram incluídos jabutis naquele projeto de lei que eu falei já, da eólica offshore, prorrogando os subsídios ao carvão mineral por alguns anos. Porque seria uma forma de viabilizar essa termoelétrica, já que o contrato de venda dela terminou, e também outras usinas, né, como Jorge Lacerda e Candiota. Falando em Copel, hoje a empresa divulga os seus resultados após o fechamento do mercado. Na agenda de hoje, a gente também tem eventos do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Ele participa de eventos sobre o programa Luz para Todos no Pará. Primeiro, então, ele vai participar de uma cerimônia de entrega de novas ações. Vai contar ali que serão investidos 2,6 bilhões de reais para atender cerca de 70 mil unidades consumidoras. E depois ele vai visitar uma comunidade local com instalações pelo Luz para Todos. Hoje ainda tem lançamento de estudos sobre impactos socioeconômicos da energia nuclear no Rio pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Eletronuclear. Como eu sempre digo, mais um dia cheio de notícias, então fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, e aí você vai ficar bem informado e saber tudo que vai acontecer. Aproveita quando você entrar no nosso site e se cadastra, porque aí você vai receber a Mega News, que tem essas informações que eu falei aqui e muito mais. E aí, se puder, faça também a assinatura anual da Megawatt, ela é mais econômica que a assinatura mensal e você entra num grupo de WhatsApp onde você recebe todas as informações antes, inclusive os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, atualizações das reuniões da ANEEL, as pautas e muito mais. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.